Senhora senadora Marta Suplicy, senhoras e senhores senadores. Senadora Marta, eu quero chamar a atenção de toda a casa para dois aspectos importantíssimos no fechamento do orçamento e do plano plurianual. Nós que batalhamos a vida inteira, primeiro pela democratização do acesso a essas duas importantes ferramentas, eu diria, decisivas na estrutura de execução, do desenvolvimento econômico, para o atendimento, meu caro Eunício, inclusive dos desejos e até das necessidades administrativas espalhadas pelos mais de 5 mil municípios brasileiros. E aí eu estou me referindo exatamente à mudança introduzida, primeiro no PPA, com a possibilidade efetiva de abrigar muito mais projetos agora do que antes. O PPA nasce numa reestruturação, permitindo assim que a iniciativa e a ação patrocinada no orçamento encontrem, em toda e qualquer hipótese, guarida, encontrem uma espécie de proteção com programas fixados. Antes, para a gente explicar direitinho, só poderíamos adotar uma medida na LOA ou apresentar no orçamento um desejo que estivesse já enquanto projeto também no PPA. A grande inversão feita agora por nós é que no PPA há um programa que nós poderíamos chamar de abrangente. Então, portanto, não há necessidade da especificação desse programa no PPA para adotá-lo na LOA, numa linguagem bem direta. Não há necessidade de estar escrito no PPA, por exemplo, já que há um desejo da bancada do Ceará, meu caro Eunício, que tem que estar no PPA que vai se ampliar o metrô de Fortaleza. A bancada vai simplesmente utilizar do PPA o programa que trata de ampliação de mobilidade urbana do sistema de metrô ou até o sistema de transporte no país como um todo. E assim como a bancada do Ceará, a bancada da Bahia não precisa ter no PPA nada que especifique que necessariamente é em Salvador. Mas ela vai fazer isso, vai materializar esse seu desejo na peça orçamentária e não no PPA. Portanto, fizemos isso para ampliar o leque de oportunidades de investimentos locais. Ou seja, numa linguagem direta, para que os municípios tenham a oportunidade de apresentarem no orçamento os seus projetos locais e, portanto, encontrando agora um programa nacional abrangente, mas que, além da cobertura, lhe dá a dotação orçamentária. Portanto, essa mudança foi importantíssima para que a gente ampliasse a nossa capacidade de abrigar um número maior de emendas, para que a gente aumentasse a capacidade de execução da esfera pública em relação a essas emendas. Não é nenhuma garantia, mas é pelo menos, meu caro amigo, um caminho para que a gente tenha a oportunidade de recepcionar um conjunto maior de emendas locais. O outro aspecto que quero chamar a atenção dessas novas ferramentas tem a ver com o orçamento. O orçamento já começa com uma ampliação extremamente razoável no que diz respeito ao volume de recursos para o atendimento das chamadas emendas estruturantes. Só para que a gente tenha uma ideia, o ano passado, o orçamento liberou algo em torno de R$1,5 bilhão para atender as bancadas, 27 bancadas nessa casa, e aí eu me refiro ao Congresso Nacional, e para atender as emendas de comissões, ou seja, chamadas emendas coletivas, que geralmente trazem consigo projetos estruturantes e não desejos individuais ou localizados. Agora o orçamento, e isso foi autorizado ontem, eleva esse valor, meu caro Suplicy, para R$5 bilhões. Portanto, nós aumentamos consideravelmente o valor, entendendo a necessidade de estados e municípios constituírem programas e projetos que possam encontrar com os projetos estruturantes em nível nacional e reestruturarem os seus parques produtivos, os seus sistemas viários, os seus sistemas de transporte. Além dessa questão, o orçamento traz uma outra questão importante, que ficou muito conhecida como a emenda de iniciativa popular, buscando atender majoritariamente os municípios menores do Brasil, os municípios com até 50 mil habitantes. E mais, e aí é muito importante, aqui, senador, Vossa Excelência, que é um árduo defensor da saúde, nós vinculamos que o aumento do valor da emenda individual, que hoje ela é na ordem de 13 milhões de reais para cada parlamentar, estou me referindo aos 594 parlamentares do Congresso Nacional, nós elevamos esse valor para 15 milhões, sendo que os 2 milhões de acréscimo, eles só podem ser apresentados na área da saúde. Portanto, é uma forma que nós encontramos, primeiro, em reforçar o orçamento da saúde. Segundo, em promover o atendimento da saúde em diversos lugares do Brasil, já que as emendas parlamentares tendem a encontrar ou a irem ao encontro dos desejos municipais, até porque não há execução. Eu não conheço uma execução no Estado, tem que ter um local para executar, muito menos da União, ainda que até adotemos a utilização de recursos da União e do Estado, ou dos Estados, mas a execução se processa em algum lugar, e esse lugar é município. E por último, outro aspecto que quero chamar a atenção do orçamento, nós estamos tratando isso também no PPA, é o aspecto da inclusão enquanto critério de temas que até então são considerados transversais. Eu tratei dessa matéria aqui, por exemplo, aproveitando o dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, e tratei dessa matéria porque no orçamento os recursos que vieram para essas áreas, negros, para mulheres, foram recursos, meu caro Suplicy, no orçamento, que estão abaixo da necessidade que têm esses ministérios, por exemplo, a nossa Secretaria de Promoção da Igualdade, a nossa CEPIR, ou a própria Secretaria de Mulheres, são dois ministérios, ou o Ministério de Direitos Humanos, são três, portanto, cujos orçamentos não atendem ou não são suficientes para o atendimento das diversas necessidades desses setores. Por isso, apliquei de maneira encontrar o desejo, apliquei uma medida para que a gente pudesse ter, na prática, a transversalidade sendo cumprida. Porque uma das desculpas ou um dos argumentos utilizados é que políticas para essas áreas, elas encontram, senadora Ana Rita, ali na educação tem, na saúde tem, na infraestrutura ou até na área habitacional. Aí dizem assim, as mulheres estão contempladas com a transversalidade. Então, se é isso, nós do PPA adotamos uma medida de criterizar, portanto, usar como elemento definidor que a aplicação de políticas públicas, por exemplo, na habitação, tem que levar em consideração parâmetros que vão ser utilizados para a redução das desigualdades raciais e principalmente para a questão das mulheres. Portanto, criando na prática o critério para a aplicação ou fazendo cumprir na prática a tal da transversalidade e, portanto, incluindo no orçamento essas medidas. Então, acho que é importante isso para a gente ir trabalhando com o orçamento, meu caro senador Suplicy, de maneira que a nossa capacidade de execução e de atendimento elas cheguem próximos do desejo de todos os parlamentares, que é o que aqui muita gente chamava até de orçamento impositivo. Eu prefiro trabalhar com a possibilidade de execução com os índices mais elevados. E aí, por último, meu caro senador Suplicy, só para eu encerrar, eu quero lembrar uma coisa que é fundamental, que nós introduzimos esse ano e estamos introduzindo no PPA, que é os aspectos de monitoração e acompanhamento da execução do PPA. Não só por parte de parlamentares. É fácil para nós acessarmos o CIAF ou acessarmos aqui o SIGA da Comissão de Orçamento. Mas nós precisamos ter mecanismos, senadora Ana Rita, que cheguem na rede mundial de computadores, que todo e qualquer cidadão, sem conhecer os caminhos do CIAF, ele possa abrir a sua tela do computador e poder acompanhar a execução do PPA, saber quantos por cento foi feito, qualquer cidadão do Espírito Santo ter a informação da Bahia ou de qualquer outro lugar de quantos por cento foi executado e se aquela obra ou se aquela meta, se aquele programa que ele sinalizou, ele está sendo atendido. Portanto, é nessa esfera, meu caro Suplicy, que nós estamos incluindo essas duas peças importantes, o orçamento e o PPA, como dois instrumentos, principalmente instrumentos de gestão. Mas esses instrumentos de gestão, eles não podem, não podiam continuar como instrumentos cada vez mais difíceis de serem acessados por todos e quaisquer cidadãos. Eu estou falando da democratização nesse tempo, porque mesmo a ditadura militar, senadora Ana Rita, quando instituiu o decreto 200, que tratava dessa questão de planejamento, ele chamava de programa. Orçamento programa, meu caro Eunício. Então, o nosso orçamento não pode continuar sendo uma caixa de números, nem o PPA, um conjunto de cifras e de regras que ninguém consegue identificar, muito menos acompanhar. Portanto, democratizar para melhor informar, mas democratizar para melhor, inclusive, executar. Muito obrigado.